Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senhoras senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, hoje estamos tendo uma sessão em que os temas são, sobretudo, humanísticos. A senadora Vanessa falou sobre a questão do câncer nas mulheres, e o senador Paim falou vários temas, mas todos eles voltados a propiciar melhores condições de vida às pessoas, seja na questão da adoção, seja no outro problema de questão de discriminação. E eu quero abordar hoje um tema que diria que tenho até a obrigação de abordar, porque vou tratar da questão da distribuição dos médicos no Brasil. Sendo médico, portanto, e sendo um médico que exerceu a profissão num estado pequeno e que trabalhei, inclusive, indo ao interior, indo às comunidades indígenas atender todo fim de semana, praticamente, tendo sido secretário de saúde do meu estado por duas vezes, eu, portanto, conheço bem, porque também fui presidente do Conselho Regional de Medicina, participei de várias reuniões do Conselho Federal de Medicina e procuro sempre estar atualizado com essa questão que eu considero dramática para muita gente neste país, que é a presença, a distribuição dos médicos por esse país, que é desproporcional. Por exemplo, vamos dar aqui números. No Brasil, nós temos 373.176 médicos em atividade. E a nossa população é de 190 milhões de brasileiros. Isso dá, segundo o Conselho Federal de Medicina, 2 médicos por 1.000 habitantes, que, segundo a Organização Mundial de Saúde, o mínimo ideal é de 1 para 1.000. Portanto, em tese, o Brasil tem mais do que o dobro exigido pela Organização Mundial de Saúde. Já no SUS, nós temos 1,11 médicos por 1.000 habitantes. Então, se fôssemos ver só esse número, iríamos dizer que o Brasil está bem atendido na questão dos médicos. É verdade que é o mínimo recomendado, mas se nós olharmos as regiões, senador Paim, nós temos no Norte 1,01 por 1.000 habitantes. Um médico, 1,01 por 1.000 habitantes. No Nordeste, 1,18. No Sudeste, 2,61. No Sul, 2,03. Então, só daqui já se depreende que a região Sul e Sudeste tem uma média bem superior, quase o dobro, dobro mesmo, das regiões Norte e Nordeste. Então, na verdade, nós precisamos ver o que fazer, porque ninguém é obrigado a se formar e ir, por exemplo, para o interior de Roraima, para o interior do Amazonas, compulsivamente, porque isso é inconstitucional. O direito de ir e vir, de o livre exercício da profissão, não permitiria a adoção dessa medida coercitiva. No entanto, eu apresentei, já há bastante tempo, logo quando comecei meu primeiro mandato, um projeto que previa, aliás, tirando de uma experiência que aconteceu na Austrália, senador Paim, que é, na Austrália, adotou o seguinte critério: o médico formado nas escolas públicas, ele era obrigado a ir para uma cidade ou um local do interior, onde não tivesse médico ou onde a proporção fosse inferior a 1 para 1.000. O que acontecia? O médico formado, mesmo após a residência, teria que passar 2 anos nessas regiões carentes, e depois dos 2 anos remunerados, quer dizer, 2 anos, teria um registro provisório do Conselho Regional de Medicina, e depois desses 2 anos, ele estava livre para ir para onde quisesse. Infelizmente, esse projeto não prosperou aqui no Parlamento Brasileiro. depois foi adotado a ideia, diga assim, foi adotada e até aprimorada pelo Ministério da Saúde na questão do programa de saúde da família, em que o médico, quanto mais distante estivesse da capital federal, receberia mais, à medida que fosse mais distante o local. Isso beneficiaria, sobremodo, a Amazônia toda, que pega não só os estados do norte todos, mas também o Mato Grosso e parte do Maranhão. Essas regiões são realmente as mais carentes. Se eu fosse aqui ler por estado, vocês iriam ver a discrepância, mas estou preferindo fazer por região. Agora, a pergunta é o seguinte: por que então que tem município no Brasil que não tem nenhum médico ou tem um médico para 10 mil habitantes, 5 mil habitantes? Por quê? Porque realmente existem várias condicionantes. Eu quero analisar esse caso, Sandro Paim, de maneira desapaixonada. Aliás, quero fazer essa análise como do ponto de vista da medicina. Um remédio tem que ter a dose certa e adaptada a cada região. Então, não se pode pensar, por exemplo, numa solução única para esse problema, como, por exemplo, vamos importar 6 mil médicos de Cuba. Por quê? Eu não tenho lá minhas simpatias pelo regime cubano, regime de governo, mas tenho que aqui dar um testemunho, por exemplo, no meu estado, como foi importante fazermos um convênio com o governo de Cuba para levar médicos para os municípios do interior, e eles revalidaram seus diplomas. Como foi importante também para a nossa Universidade Federal de Roraima, que eu tenho a honra de ter sido autor da lei que propiciou a criação dessa universidade, nós resolvemos implantar um curso de medicina. Uma ousadia, poderíamos dizer assim. Tanto que foi uma batalha árdua no Conselho Nacional de Saúde, porque, por exemplo, a Federação dos Médicos achava que não tinha sentido criar um curso de medicina num estado tão pequeno quanto Roraima. E eu estava nesse período sem mandato, era do Conselho Universitário da Universidade, e fui convencendo de um a um. Na primeira reunião, só a doutora Zilda Arnes, da Pastoral da Criança, já falecida, foi que encampou a ideia, porque ela conhecia o problema realmente desse trabalho com as crianças na questão da saúde. E depois fui convencendo, mostrando que era possível sim, que não havia nenhum dispositivo legal dizendo que um estado tinha que ter tantos mil habitantes para ter um curso de medicina. O problema era como fazer. Aí passei a ter o apoio do representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que disse, inclusive, uma coisa, que ele se formou na Unicamp. Na época que ele estudou, lá ele disse assim, as vias dentro da universidade eram todas sem asfalto, sem calçamento, portanto, poeira permanente. As carteiras viviam cheias de poeira, então era um negócio problemático. E ele disse, nem por isso deixamos de ter um bom curso de medicina. E quem é que discute hoje a qualidade da Unicamp? Ao contrário, é uma das referências nacionais de bom curso de medicina. Pois bem, como foi que nós conseguimos, depois de aprovado no Conselho Nacional de Saúde, implantar o curso lá em Roraima? Fazendo um convênio com a Universidade de Matanzas, lá em Cuba, que enviaram professores das matérias básicas do curso do primeiro ano de medicina, e enviaram o quê? Doutores, ou no mínimo mestres, que deram as aulas de anatomia, de citologia, de histologia, que são aquelas matérias básicas do curso do primeiro ano de medicina. Então, a partir daí, até mesmo no segundo ano, nós tivemos a presença desses médicos cubanos. Abrimos concurso depois, conseguimos que vários médicos de até de outras regiões, aliás, quase todos de outra região, fizessem concurso e hoje o nosso curso, que já formou mais ou menos umas 10 turmas de profissionais, todos eles que saíram de lá para fazer uma residência tiveram foram aprovados em boas colocações. A avaliação do curso de medicina lá de Roraima, hoje pelo MEC, é muito boa. Está entre os melhores do Brasil. Por quê? Porque tivemos a coragem de ousar. E começando aqui, quero fazer o registro com médicos cubanos, professores cubanos. Então, não é um problema contra os médicos cubanos. É um problema, o que eu quero dizer, é que tem que ser analisado. Que a profissão que realmente a população precisa de mais médicos, isso é verdade. Porém, repito, é preciso discutir essa questão com bastante clareza, porque também, não quero dizer, e já dei aqui o exemplo do meu estado, como Tocantins também teve convênios com Cuba para levar os médicos cubanos para o interior, eu quero dizer que não tenho essa opinião formada contra trazer médicos estrangeiros. Aliás, nós temos médicos brasileiros na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que todos eles foram para lá, fizeram a prova de revalidação do seu curso e estão exercendo a profissão. Então, não é possível nivelar por baixo a questão do médico que venha de qualquer lugar, seja de Cuba, da Espanha, de Portugal. Entendo que o Brasil tem que ter uma norma clara, não excludente, porque se colocar também empecilhos terríveis, aí realmente você não vai sanar. Mas por que também não há um incentivo ao médico que se forma no Brasil a ir para esses municípios que não têm médico ou têm pouco médico? Aliás, esse meu projeto falava só da obrigatoriedade do médico formado em escolas públicas de medicina fossem ficar pelo menos 2 anos em municípios onde havia carência de médicos. Mas o Ministério da Saúde, ele já disse aqui, botou em prática, pelo menos com relação ao programa de saúde da família, uma coisa muito importante, que é quanto mais distante de Brasília o médico estiver, recebe mais. E, inclusive, também contando pontos para a prova dele de residência, se ele sair da faculdade e for para o interior. Então, é muito importante que nós tenhamos aqui um debate bem claro, busquemos um consenso, a dosagem certa para que, de fato, nós possamos ter toda a população brasileira, porque se, por um lado, se concentra no Sul e Sudeste a maioria dos médicos, e mesmo no Norte e Nordeste, que tem carência, a maioria estão nas capitais. Estão nas capitais ou nas cidades de porte médio, porque realmente não vão para municípios, às vezes, onde ou não tem um hospital, ou tem um hospital que não tem condições de ele exercer adequadamente a profissão. Então, é preciso que nós tenhamos um debate claro, procuremos sentar à mesa os representantes da categoria, o Sindicato dos Médicos, a Federação dos Médicos, a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina e outros atores envolvidos, para que a gente encontre, de fato, uma medida que, eu diria assim, não é emergencial, não pode ser tratada emergencialmente. É urgente, mas não é emergencial. Então, portanto, acho que tem que se buscar, repito, a dose certa para esse problema e de maneira que, inclusive, possa fazer estímulo para que o médico que se forma... Olha, por exemplo, eu me formei em Belém. Fui secretário de saúde a primeira vez no meu estado, liguei para os meus colegas, porque lá nós não tínhamos anestesista, não tínhamos pediatra, não tínhamos traumatologista, e consegui levar um de cada dessa especialidade. Insisti para levar outros. E o que eles diziam? Colegas que se formaram em Belém, na região norte. Diziam assim, quanto é que paga aí? Eu digo, e quanto é que você está recebendo aí em Belém? Ele dizia, X. Eu digo, pois é, aqui pagamos 2X. E ainda o governo dá casa mobiliada para você morar. Você não vai pagar aluguel nem nada. Porque me respondia, senador Wellington, alguns deles me responderam, não, eu prefiro ganhar metade aqui no asfalto do que ganhar o dobro no mato. Então, realmente, você vai forçar esse médico a ir trabalhar onde ele não quer ir trabalhar? Agora, tem que encontrar incentivos e realmente possam permitir que o médico que sai de uma faculdade possa ir, mesmo do norte, porque, olha, até os médicos que estão se formando em Roraima, pelo menos a maioria deles está saindo para outros estados. Vão fazer residência em São Paulo, aqui em Brasília, e terminam ficando por aqui. Não voltam para lá, alguns deles. Mas a existência do curso de medicina lá, por exemplo, já propiciou que nós tenhamos uma média muito boa em termos de médico-população. Senador Wellington, ouço Vossa Excelência com muito prazer.
Senador Wellington, primeiro,
antes de Vossa Excelência falar, me permita, primeiro cumprimentar meus amigos e amigas do meu querido Rio Grande. São estudantes do curso de Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, nossa querida Unisinos, que muitas vezes fui recebido por eles lá. Vocês estão assistindo na tribuna o senador Mozarildo Cavalcante, líder do PTB, médico, e que está nesse momento discorrendo de um tema que o ex-governador do Piauí, líder do meu partido, Wellington Dias, vai falar numa parte, que é a questão da saúde e a falta de médicos no Brasil e a possibilidade de termos médicos do exterior aqui e também estudantes nossos no exterior que possam aqui ter a sua atividade como médico. Está aqui no plenário alguém que vocês gostam muito, tenho certeza, né, senador Pedro Simon? O senador Pedro Simon vai ser o próximo orador. Estou dizendo a gauchada que está na plenária, e permito que eu fale assim, a gauchada aqui, gaúchas e gaúchos de todas as crianças, que o senhor vai ser o próximo orador a falar em seguida aqui no plenário do nosso Senado. Enfim, sejam bom-vindos. Sejam todos bem-vindos.